Fala, Nerd Geeks e Freaks, aqui é Cadu, nerd mais velho do mundo. Estamos aqui em mais um NGF Cast Pocket. Vamos falar hoje de Mandaloriano. Vamos pincelar a série rapidamente e falar dessa série fantástica, né? Tô aqui hoje com o Adriano.
Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil. Aqui quem fala é Adriano Holmes, não mais o índio nerd do norte, agora o Mandaloriano nerd do norte.
É isso aí. Vanessinha?
Fala, galera nerd. Hoje eu tô aqui só pra falar do Yodinha, porque eu me identifico com ele, é uma questão de tamanho.
A Vanessa só tá aqui pra falar da fofura do Yodinha, gente. Sensacional. E o Logan, o anão, tá voltando também pra falar do Mandaloriano. Fala aí, Logan.
Fala, galera. Aqui é Logan, o anão, e essa é a melhor produção da Disney, e tenho dito.
É isso aí. Ó, galera, Adriano e Marco, Logan, o anão, são os especialistas em Guerra nas Estrelas aqui, hein?
Guerra nas Estrelas é teu nariz.
Como deve ser.
Como deve ser. Como deve ser.
Vamos lá, Adriano. Como é que é a série? Essa série fantástica aí. Que a gente já assistiu, a gente pagou o Disney+. A gente viajou.
É isso aí. Disney+.
Fomos todos assistir nos Estados Unidos.
Estamos em Orlando agora.
Rapaz, eu tô aqui no...
Pegamos um voo.
Um país, um estado qualquer aí que faça frio, eu tô assistindo aqui. Tá frio pra cacete.
Detroit.
Detroit, tô aqui em Detroit, cidade do Robocop.
Robocop tá lá na frente, né? Tá lá no, na frente do hotel protegendo tudo.
Robocop.
E nossa, que série sensacional.
Sensacional.
Tudo é o sonho de todo fã de Star Wars, ver Star Wars ser tratado de uma forma com carinho, com cuidado, de forma inteligente, com atenção. Né? Nossa, é praticamente Clint Eastwood no espaço, em Star Wars.
Exatamente, concordo, Adriano. Tem uma pegada de faroeste, né?
Isso aí.
De westerns antigos.
Isso aí.
E tu, Marco, o que tu acha de Mandaloriano?
Mandaloriano, pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu em Star Wars nos últimos anos. Conseguiu ultrapassar os três filmes dessa nova franquia. O Mandaloriano veio pra arregaçar, cara. E veio pra redimir também os Mandalorianos que tinham sido muito subestimados, né? Com Boba Fett e com Jango Fett. Que hoje a gente vai até falar sobre isso, que eles não são Mandalorianos, segundo o produtor, né?
É bem lembrado, Marco, porque quando eu comecei a ver essa série, eu sou tão noob em Star Wars, em Guerra nas Estrelas, que eu pensava que que o principal mando, né, era o Boba Fett. Não sabia de nada, feio.
Eu lembro do Cadu conversando comigo, e quando eu contei que não era, o Cadu quase caiu pra trás, cara.
Explodiu minha cabeça.
Fora quando eu contei pro Cadu também que o Yodinha não era o Yoda verdadeiro, né? A cabeça do Cadu saiu voando, cara.
Não, isso não teve, não. Eu perguntei se era um clone.
Não, o Cadu tava achando que era o Yoda de verdade. Ele não sabia nem que ano que se passava a série, cara. Cadu tava torcendo pra aparecer o Darth Vader lutando ali.
Porra, mas já pensou?
Mas essa confusão do Cadu aí, de achar que o Mandaloriano era o Boba Fett, é compreensível, né? Porque durante muito tempo os fãs de Star Wars pediram, né? Por uma série ou um filme do Boba Fett, né? Depois que a Disney comprou, depois...
Eu não pedi não, cara. Eu não pedi não.
Mas sabe que eu vi muito isso? Eu também não queria. Eu nunca quis uma série do Boba Fett. Eu ainda não entendi a graça, mas tudo bem. Eu nunca quis uma série do Boba Fett, porque é um cara que ele... Vou utilizar esse trocadilho aqui. O cara morre de um jeito bobo demais ali em o Retorno de Jedi, né?
De arroto, né?
Não, é horrível. A forma que os dois morrem, né? Tanto o Jango quanto o Boba. É horrível.
Ah, o Jango é no episódio 2, né?
Isso, o Jango morre no episódio 2. O Maze e o Hindu arrancam a cabeça dele.
Na Guerra dos Clones.
Eu tô esperando a minha... Ô, Cadu, eu tô esperando a minha vez pra eu poder falar o que eu gostei da série. Fora o Yodinha.
Como deve ser.
Como deve ser. Como deve ser.
Em Star Wars Episódio 2, Guerra dos Clones, tá tendo aquela luta na arena, onde tem todos os Jedi estão lutando ali.
Isso,
aí,
sensacional,
aliás. O Mace Windu decapita o Jango Fett. Isso. E aí o Boba Fett, que ele é o clone criança ainda, ele fica vendo aquela cena,
pega,
né?
Pega a cabeça, né?
Ele pega o capacete com a cabeça do pai dentro ainda, né?
Que
então
isso?
Dá aquela emoção. Aí a gente pensa, caramba, que ele lá na frente ia fazer alguma coisa grande e tal, só que a gente já tinha visto que, na verdade, ele ia morrer, né? De uma forma pior ainda que o pai dele, né?
Como deve ser.
Como deve ser.
Como deve ser.
Somente o Mando... O primeiro episódio, gente, ele já chega esculachando. Aquela cena no bar, o Adriano. Sensacional.
Aquela cena é faroeste puro.
Puro, né?
Clint Eastwood ali, os caras foram... Até a musiquinha.
É.
A musiquinha... Turururu, turururu. Aquilo ali é faroeste puro. Os caras foram super influenciados ali pelos filmes de faroeste.
E o que eu achei da hora nisso aí, Adriano, é por causa que Star Wars, por onde for, ele é um faroeste galáctico, né?
É.
A gente que é fã das antigas já, a gente sabe disso. E a hora que você vê o Mando ali cortando o cara com a porta, tudo, mano,
é fantástico. Ele puxa o cara
aquele primeiro
com
episódio.
A corda, né?
Ele trava o cara com aquele arpão de aço que os mandalorianos usam.
Um arpão.
E a hora que ele puxa o cara, ele atira na porta, a porta fecha.
Corta
e
as pernas.
Corta o cara. Isso. No meio, né?
Eu comparo esse mandaloriano aí com o Batman também, gente. Porque ele tem um artifício pra qualquer situação. Ele é muito foda, cara.
Sim, em todos os episódios, eu até falei isso com o Jeff. Em todos os episódios eu falei, caramba, meu, o Mando tá superando o Batman. É o Batman espacial.
Exato.
Não, mas é interessante isso aí, porque os mandalorianos, eles têm tipo um pouquinho de arma pra tudo, né?
Um cinto de utilidade.
Tanto que naquele episódio, tem um episódio mais pra frente, né?
Isso.
E ele ganha a Fênix.
A Fênix Ascendente.
Que é aquele monte de dardo que fica na mão dele. Daí...
Outra coisa bem lembrada, Marco, a parte RPG da parada. Porque sempre que ele vai lá na menina, né? Naquela mulher, ele upa um pouco a armadura.
Ele upa.
Isso, quando ele vai na chefe Ferreira.
É isso mesmo.
Na armeira.
Armeira, isso.
Isso. Ele sobe de nível, Vanessa. É puro RPG isso.
Ele é upado.
Isso.
Tanto que nesse último episódio, no episódio final, a gente vê ele ganhando o emblema, porque agora ele tem um clã.
Sim.
E ele ganha o jetpack.
O jetpack.
É isso mesmo.
Ele foi uma referência enorme ao Jango e ao Boba, né? Porque os mandalorianos usam o jetpack.
Porra, esse episódio final, depois a gente vai chegar mais pra frente, é sensacional, cara.
Jetpack.
É jetpack, exatamente.
E voltando na premissa mesmo da série, o que eu achei bem legal pra quem acompanha, pra quem é fã, enfim, né? Eu que sou da década de 80, é essa ideia que a Disney teve de pegar, de retratar ali a série 5 anos depois ali do Retorno de Jedi, a gente vê, né? Os Stormtroopers tudo arregaçado ali.
É, estão tudo fodido.
É, o desenrolar da história, meu, é mostrar como começou a Primeira Ordem, foi uma ideia genial, entendeu? Foi aquele vazio foi preenchido. Foi genial a ideia.
Ô, Vanessa, uma coisa que eu achei muito interessante é que você vê que o Império, ele foi totalmente descreditado, né? O pessoal chega...
Exatamente.
O pessoal chega pra pagar ali com o dinheiro do Império, daí...
É, créditos imperiais.
O pessoal olha e fala assim, meu, você só tem isso daqui? Você só tem essa porcaria desses créditos imperiais? Coisa que antigamente era muito muito valioso. Tanto que a gente vê que quando o Mando vai receber por causa do Yodinha, não é em créditos imperiais.
Exatamente.
Né?
Não sei se você sabe, mas o Império acabou. Ele fala isso pro Griff Karga.
Então, o interessante é isso, Adriano, porque a gente consegue ver ali a ruptura de uma grande nação.
Ah, isso, né? Exatamente.
A gente vê a nação ali, que era uma nação mais poderosa que existia na galáxia.
Uhum.
Ela caiu tão grande que o dinheiro dela tá valendo... Patacas.
É isso mesmo. Tanto que no final da... No último episódio, no, é no Retorno de Jedi, né? Que mostra ali a galáxia toda em festa, que você vê que tá todo mundo comemorando. E é legal a gente ver o depois, porque na nossa cabeça de fã a gente sempre fica... como é que foi depois, né?
Foi toda uma festa, né?
Então isso, ficou uma festa eterna.
Todo mundo acha que foi festa, e a gente vê que tinha muita gente sofrendo, né?
Isso, e no Despertar da Força ali, quando mostra, é legal, porque você fica pensando, mas como isso se deu? Aonde surgiu a Primeira Ordem, né? E o legal...
Como é que atingiu esse nível aí?
Isso, e pegando até nessa última trilogia, é bacana ver também como o povo tava sofrendo, que nem vocês estão comentando, e de onde veio isso? De pensar que 25 anos atrás que começou o surgimento da Primeira Ordem. Então, nossa, eu achei genial essa ideia.
E o que eu achei interessante nisso daí, Vanessa, é porque ficou um hiato muito grande, né, igual você falou, entre o Retorno de Jedi e o Despertar da Força. Aí a gente começa a ver ali os pouquinhos, resquícios da galáxia e tal, e a gente acaba esquecendo que por mais que o Império tenha caído, ainda sobrou generais, Stormtroopers, sobrou senhores da guerra como
o Moff Gideon,
então é uma coisa assim, muito interessante você conseguir ver que esses senhores da guerra, esses generais caídos, por assim dizer, eles ainda estão dominando pequenos espaços ali, né? Pequenas cidadezinhas, eles ainda têm um certo poderzinho, até vir alguém maior e derrubar eles. E isso daí a gente não consegue ver dentro de Star Wars, porque como é uma coisa macro, a gente tem uma visão, né, de tudo. Agora com essa série de Mandaloriano, a gente já conseguiu ver o micro ali, né, os detalhezinhos pequenininhos, que é uma coisa que eu espero ver também na série de Obi-Wan, que eu tô muito ansioso.
Obi-Wan vai ser sensacional, hein? Quero ver.
Eu também.
Como deve ser.
Como deve ser.
Como deve ser.
Gente, vamos comentar com como foi resgatado o Yodinha, que apareceu aquele droid. Esse droid aparece nos filmes clássicos também, né, Marco? O Adriano.
Isso, mas esse daí é o IG-86, se eu não me engano.
Errou!
IG-11.
Aí o que aparece nos filmes clássicos é outro, não tem nada a ver.
É o IG-88, se eu não me engano, do filme.
Sim, sim. Eu gosto dele porque ele atira pra todo lado, né? Muito foda ele.
É, sim.
E o engraçado, um detalhe aí, Cadu, que esses IGs, eles são todos caçadores de recompensa, a maioria deles, né?
Sim.
Tanto que a família do Mando foi morta por um IG.
Eita, sério?
Caramba. Por um desses,
sério, só que é um outro modelo de IG, mas é um IG
outro
também.
Modelo, isso. É tipo...
Mais encorpado. Bom, o que eu vi ali na série são aqueles droids imperiais, que inclusive é o mesmo modelo que aparece nas prequels, né? Aquele droid robusto, forte, alto.
Robusto, é.
Mas ele é um IG também, só que ele é um IG já bem parrudão.
Tanto que no primeiro episódio, a primeira coisa que ele fala, que ele odeia os droids, né? Quando ele tá justamente tentando resgatar o Yodinha.
E depois também, quando tem aquela cena que ele invade uma nave espacial lá com os ex-companheiros dele, o cara fala assim, nossa, o Mando passou por aqui, porque ele odeia droids.
Ele odeia droids.
Exatamente.
Não, ele adora matar um droid, cara. Ele, não, ele fala assim, deixa que eu faço de graça. Ele bate no peito e fala, na conta do papai
ele
aqui,
faz
pode deixar.
Ele faz uma limpa ali nessa nave, hein?
Exato, ele é tipo meio Rambo espacial, né? Eu gostei muito.
Eu queria ver ele contra o Robocop.
Isso!
Aí ia ser sinistro ele contra o Robocop, hein?
Porra, ia ser louco. Esconde o Terminador também. Ih, bota robô lá em cima dele.
Como deve ser.
Como deve ser.
Como deve ser.
Hein, gente, vamos falar desse primeiro episódio mais um pouco? Que aparece o robô aí, ele entra em conflito, né? E eles concordam em dividir a recompensa, é isso?
Isso, eles concordam em dividir a recompensa.
E toda hora ele falando em se autodestruir, né? Umas três vezes. Ele falando, não, vamos resolver, porra.
Então, mas é porque... É até uma piada isso aí, né, mano? O Adriano, a gente tava falando que as séries os filmes antigos, eles fecham bem os arcos, né? Até pra quem reclama muito do episódio 1, 2 e 3, mas eles conseguem fechar bem. A gente vê que o começo do seriado, ele também é desse jeito. Quando ele faz essa coisa de, ó, a minha programação mestre é me autodestruir quando alguém me capturar. E isso daí vai ser mostrado lá no último episódio.
É, pra fechar o ciclo do robô.
Então... A gente vê que a série começou redonda e a série terminou redonda.
Terminou, exatamente.
Pra mostrar que a Terra não é plana.
O Bruno vai ouvir depois, vai chiar, hein?
Sensacional.
Um abraço, Bruno, onde quer que você esteja.
Um abraço aí pro Bruno aí, em qualquer calçada que você esteja caído.
Como deve ser.
Como deve ser.
Como deve ser. E os atores, o que, é que vocês acharam?
Ah, uma atuação muito boa. Eu gostei, sabe o que eu gostei, Adriano? Não ficou, o Mandaloriano não ficou que nem o Homem-Aranha toda hora mostrando a cara, a carocha. Ele só...
Então, porque se ele mostrasse,
porra,
né?
Isso. Não ia ter sentido, cara. Mas é que nem o Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha não pode ficar mostrando o rosto. O ápice do heroísmo do Homem-Aranha, ele não pode mostrar o rosto, porque ele quer defender quem ele ama, né? Mostrar
o rosto. É a mesma coisa do Demolidor, ele só mostra um rosto em uma época e isso daí gera muita porcaria pra eles, cara. Agora, nos filmes do Homem-Aranha, é complicado mesmo.
É. Essa história de ficar mostrando o rosto do ator. Ele mostra. Ele, conseguiram fazer ele mostrando sutilmente lá no final, né? Aquela cena com o droid. Sensacional, né?
Foi. Nossa, aquela cena foi linda, cara. Aquela cena foi linda. Até porque eu escutei uma coisa que fala, que eu não lembro onde foi, mas é uma realidade. O Mandaloriano, ele segue as regras dos Mandalorianos como se fosse uma religião.
É isso mesmo.
É, ele fala mesmo na série, né? Que é uma doutrina.
Isso, é uma doutrina. Ele sabe que se ele tirar o capacete, ele não pode voltar a colocar. Se ele tirar o capacete, acabou. Ele não pode colocar de novo.
Não, sério, Marco? Tu me assustou agora, hein? Se ele tirar mais pra frente, então já era.
Ele tirar o capacete na frente de um ser vivo.
De um ser vivo.
Não, é verdade. É.
Isso
é.
Que é interessante, porque...
Tomara que não tire.
Ô, Cadu, é um juramento que
ele
faz.
Se ele fosse uma outra pessoa, ele podia tirar o capacete na hora que ele fosse matar a pessoa, ninguém viu, o cara morreu, ele coloca o capacete de volta. Mas ele não faz isso. Na hora que ele vai fazer essa cena que o Cadu citou mais pra frente, ele fala, se você tirar o meu capacete, eu vou explodir a sua cabeça.
Ele já puxa a arma na hora.
Ele já puxa... Mano, esse Mandaloriano, pra mim, é o novo Brucutu.
Ele é foda. Ele é muito foda, cara.
E o Adriano falou dos atores, né? Eu gostei muito do Nick Nolte emprestando a voz. E tenho dito.
Foi o Nick Nolte que fez?
Tenho dito. Nick Nolte.
Ficou muito maneiro. Muito bom.
Nick Nolte.
O Vanessa, em português, foi a voz do Frieza que fez.
Foi quem, Cadu?
Então, o dublador Carlos Campanile, que dubla o Quill com a sua célebre frase, e tenho dito. Fica muito bom a dublagem dele. Como sempre, né? Dublou o Frieza, dublou o Superman na série clássica Animated Series Superman. E é um dublador paulistano já das antigas, né? Muito bom dublador. A dublagem do Mandaloriano tá muito boa. Apesar de não ter saído no Brasil ainda, a série tá dublada e bem dublada. Bem dubladinha, muito bom. Um trabalho que não é memorável, mas também não é ruim. Um trabalho muito bem feito.
E tenho dito...
O Taika Waititi deu a voz também pro IG-11, né?
Ah, é mesmo? Foi o diretor de Thor Ragnarok? Sério?
Foi.
Caramba, é o mesmo então que fez o Homem de Pedra, né? Caraca, que bom saber disso.
E eu gostei muito da Gina Carano na série também.
Ah, mas outra coisa, Adriano, vamos citar também o diretor da série, né? Que é o diretor de Homem de Ferro, né? O John Favreau, né?
Na verdade, não.
Não?
Ele é o criador da série e o escritor dos episódios, né? Quem dirige os episódios são Dave Filoni, que é responsável ali por... Que foi responsável por Rebels, né? E se eu não me engano, Clone Wars também.
Cada episódio é um diretor diferente, né? Isso.
Isso. Segundo episódio, quem dirigiu foi Rick Famuyiwa. O terceiro foi dirigido pela Deborah Chow. O quarto episódio foi dirigido pela Bryce Dallas Howard.
Caramba.
Esse aqui me impressionou. Quinto episódio foi dirigido pelo Dave Filoni, novamente, né? O sexto episódio foi dirigido pelo Rick Famuyiwa. Caralho, o nome dele é difícil de falar.
É um japonês?
E esse sexto episódio aqui, ele foi escrito pelo Christopher Yost, né? É uma história dele. É o episódio lá do Batmando. O mando lá no...
Na nave, né?
Lá, arrebentando todo mundo lá, dando uma de Batman.
Na boa, se não aparecesse os caras no final, porque o mando é assim, é tipo o Batman mesmo, ele procura não matar seres vivos, né?
Você tá falando do episódio que ele...
Que ele tá trabalhando com os ex-companheiros dele, que ele é traído.
Os ex-companheiros, isso, que tem a versão B10 do Frieza, né?
Isso!
Isso, que tem o Diabão.
Eu pensei que todo mundo tinha morrido na nave. No final aparece todo mundo, né?
Aparece todo mundo preso lá.
Esse, ô Marco, eu vi Uma Nova Esperança outro dia, eu vi esse Diabão no bar, cara.
Mano, pode ser uma raça parecida, porque puta que lá merda. Se ele... Eu vou assistir de novo, mano.
Exato, uma raça parecida. Tem esse diabão lá no bar.
Puta, mano, os caras, é o que eu tô falando pra você. Parabéns, parabéns pra quem tá produzindo. E que a segunda temporada seja tão boa quanto a primeira.
Tem muita referência, cara.
Mano, tem aquele papagaio lá do Jabba, não um papagaio, né, mas é aquele bichinho que fica lá, aparece ele sendo frito, sendo assado, e o outro olhando lá na jaula, tristão. Essa cena é maravilhosa.
Sim, pode crer.
Mas agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse cara aí, esse diabão aí, o cara é forte pra cacete.
Ele é muito forte, ele aguentou o fogo, né?
Então, mas o pior não é só o fogo, mano. Porque tava assistindo eu aqui a minha digníssima, né? Um beijo aí pra minha digníssima. Né? Isso, a minha Headstorm.
Headstorm.
Então, nós estávamos assistindo aqui e a hora que ele fecha a porta de lado, o cara segura. Aí eu falei, caraca, o bicho é monstro, hein? A hora que ele fecha a porta de cima, eu falei, já era. Acabou, fatiou.
Fatiou, é o que eu tô falando pra você, Marco. Eu pensei que tinha matado todo mundo, não matou.
Não, também pensei que tinha matado todo mundo. Ele, no final ele deixa só os dois pra morrer, né? O cara que traiu ele e o que ele foi salvar.
Mas ele não mata diretamente.
Não, ele deixa eles lá.
Como deve ser.
Como deve ser. Como deve ser.
Voltando pros diretores aqui, ó. O sétimo episódio dirigido pela Deborah Chow e o último episódio pelo Taika Waititi.
Exato.
E esse sétimo episódio foi, se não me falha a memória, foi o episódio que eles adiantaram pra mostrar a habilidade de cura do Yodinha, né? Que já que eles iam mostrar a habilidade de cura lá na Ascensão de Skywalker, da Rey, curando a cobra lá e tal.
Então, Adriano, mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma pergunta rápida. O episódio 7 não é o episódio que ele tá na nave?
Não, o episódio que ele tá na nave, que ele vai fazer o resgate lá, é o sexto episódio.
O 7 e 8 são episódios, como é que é? Uma primeira parte e outra segunda parte do episódio.
Isso, né? são episódios compartilhados, né? Exato. Eles têm o mesmo desfecho.
Isso, exatamente. O sétimo episódio é o episódio que o Griff Karga chama ele vai lá, ele pega a cara Cynthia Dune vai junto com ele lá também.
Essa parte é muito RPG também, cara. Ele reúne os amigos todos do seriado que ele fez, né? Da série. E reúne todos nesse último episódio.
É realmente um RPG, mano. É realmente um RPG.
Porra, é muito RPG, cara.
Isso. E aí rola aquele ataque lá dos demônios da noite, lá, aquelas aves lá.
Reúne amigos e inimigos também, né? Porque o Carl Weathers, né? Que era inimigo dele no começo, né?
É, o Apollo Creed.
O Apollo Creed.
Isso.
Muito bom, cara.
Como deve ser.
Como deve ser. Como deve ser.
E esse ator, né, cara, esse ator aí que faz o Apollo Creed, ele tá muito bom na série, mano. Vou falar pra você que...
É. Aí ele, o Yodinha salva a vida do Griff Karga lá, que ele tava envenenado ali.
A atriz também, eu não sei, eu esqueci o nome dela, a que faz a paraquedista.
Deadpool 1, né?
É, Deadpool 1, isso.
É a Gina Carano.
A Gina Carano.
Velozes e Furiosos.
E uma coisa que eu achei muito interessante é que essa paraquedista... Se vocês pararem pra reparar, ela é do mesmo planeta da Princesa Leia, Alderaan.
Exatamente.
Ah, sim, sim. Ah,
isso mesmo, ela é de Alderaan.
Isso mostra o ódio que ela tem pelos imperiais, porque ela tá de boa lá lutando com o pessoal no planeta, daí ele fala assim, a gente vai destruir um cara. Não, eu não quero destruir nenhum senhor da guerra. Ele não é senhor da guerra. Ele pertence ao...
Tá falando da patente do...
Esqueci o nome.
Do Moff Gideon? Do Império?
Isso, obrigado, Adriano. Ele pertence ao Império.
Eu ia falar dos Polios Hermanos.
ele de novo, ele é muito bom fazer vilão, né, gente?
Cara, ele é foda. Esse é muito cara foda. É um ator incrível.
Não, vocês estão viajando no que eu falei, cara. Eu tô falando quando ele falou que ia matar o cara que pediu pra levar o Yodinha, não o Dom Poyo.
Ah, tá.
Foi depois que eles saíram no braço, não é, Marcos?
Isso, isso mesmo.
O Yodinha tá tomando a sopinha de osso, vendo ele saindo no braço. Eu lembro dessa cena.
Nessa cena o Yodinha não fala nada, né? Fica só olhando, safado. Né?
É.
E o barulho? O pau quebrando. Muito bom.
E na
bom.
Hora que eles estão na quedinha de braço, na boa, né? Ele se mete. É mole.
Pois é.
Como deve ser.
Como deve ser.
Como deve ser.
Não, isso aí que o Marcão falou é verdade. Tanto que eu comentei com o Jeff na hora. Ela realmente não queria se envolver. Quando ela soube que era do Império, ela topou na hora. Então ela tem realmente esse ódio.
Então, e aí ficou aquela incógnita. Por que que ela tinha tanto ódio, né? E nesse episódio foi dissecado de uma forma muito boa. Por que que o Mando tem ódio pelos robôs? E porque a paraquedista tem ódio dos imperiais. A gente descobriu aí que ela pertence a Alderaan.
É isso mesmo.
Eles destruíram, né, Alderaan, explodiram.
Isso, foi explodido com a Estrela da Morte. Uma coisa que foi citada no YouTube que eu tava vendo é que talvez possa aparecer essa paraquedista em alguma história junto com a Leia, tendo em vista que tá saindo parece que uma HQ, onde a Leia tava resgatando os sobreviventes de Alderaan, porque eles foram colocados a prêmio nessa época, né? Depois que o planeta
Caramba,
explodiu.
Que legal!
Então talvez a gente consiga ver ela com a nossa princesa Leia, né?
Olha aí. Leia, legal, hein? Top.
Como deve ser.
Como deve ser.
Como deve ser.
Falando assim de YouTube, Marco, uma coisa interessante que eu vi no YouTube engraçada é que o diretor do último episódio, Taika Waititi, fez uma cena engraçada com o Stormtrooper. Claro que eles estão atirando numa latinha errando. É muito engraçado, que eles não conseguem acertar de jeito nenhum.
Nossa, piada clássica, né, mano?
Pode crer, cara. Eles não acertam um tiro.
O blaster e colocando na orelha.
Não acertam um, mas em compensação... Eles dão uma moca no Yodin, que dá uma doca.
Nossa, mocascudo, mano. Parece o Seu Madruga com Chaves.
Uma moquetada na cabeça do Yodin.
Ô, oh, dá mesmo.
Parece o Seu Madruga com Chaves,
eu
mano.
Eu fiquei revoltada.
Nossa, eu vibrei quando o droid acabou com ele, mano. Mata muito feio.
Eu fiquei com raiva nesse episódio.
É muita moca, cara.
Eu pensei que o Yodin ia matar eles, mano.
Eu também, Marcão. Eu fiquei torcendo pra ele fechar os dedinhos dele.
Eu também achei. Eu pensei que o Yodin ia transformar ele numa bola de carne.
Engraçado, né? Quando é com ele a coisa, ele não consegue se defender, só quando é com um amigo dele.
É tipo criança, né, mano?
Ô, Cadu, isso que eu ia falar, mas eu comentei isso com o Jeff. Eu acho que por ele ser um bebê, exatamente, ele só percebe a maldade com pessoas que ele gosta. Exato. Ele não percebe com ele.
A minha filha é desse jeito. A minha filha, se alguém vem pra... chegar perto dessas coisas, já fica meio ciumada, meio
isso.
Pá.
Olha, você pode reparar.
Agora, se alguém vai lá dar um cascudo nela, ela fica de boa. E assim é criança, mano.
Mas
criança
é complicado. Marcos, você que tem uma bebê pequena, a criança, ela não fica não se sente intimidada quando alguém levanta a mão pra ela? Vai levantar
se
a mão
sente
pro
muito,
pai,
muito.
O pai ou pra mãe. A criança tira uma força que eu não sei pra onde.
Mano, minha filha só falta catar um pau de um pedaço de vassoura aqui, mano. Tô brincando aqui com a Headstorm aqui, mano. Ela já chega na voadora, já.
Eu tô falando. E retrataram a personalidade do Yodin igualzinho a criança. Muito bom, sensacional.
Isso que eu acho legal, porque eu tava até comentando com o Cadu que essa raça de seres que a gente não sabe o nome, porque isso. Não foi citado em nenhum canto ainda qual é o nome da raça do Yoda. Então essa raça, ela envelhece muito mais devagar. Ele tem 50 anos, mas se você for fazer ali as ideias...
Tem 50 anos,
Ele tem 5 anos. Então a gente pode comparar que 5 anos pra ele...
É isso mesmo.
Que 1 ano pra eles é 10 anos pra nós.
Acho que nem isso, né? Ele não fala ainda.
Eu acho que é menos, Marco, porque ele não, ele nem fala.
Eu acho que é menos.
Não, ele tem uns 5 anos ali, mais ou menos. Ele já tem uns 5 anos. Porque ele já consegue... Ele já consegue andar, ele já consegue trocar um sonzinho.
Ele consegue engolir um sapo inteiro, né?
É, ele já consegue comer um sapo inteiro. Ele já tem uns 5 anos ali, cara.
No episódio que o Yoda tá treinando, tô igual o Marcos.
O Luke?
É o Luke, tá me dando branco. Isso, ele fala que...
É a idade,
gente. Eu não tomei remédio, eu não tomei zinco hoje, tá difícil.
Fala que ele tem 900 anos, 900 e poucos anos.
Caramba!
Ele tem 900 anos.
Isso, obrigada, eu ia falar isso. É isso mesmo, tanto que ele fala que ele quer dormir, né? Ele fala, descansar eu devo, né? E ele fala que ele tá cansado, que já tem 900 anos. Por isso que eu acho que o bebê Yodinha deve ter um ano, mais ou menos, por aí. Você acha que ele tem mais?
Não, não acredito nisso não, Vanessa. Pelo que a gente tava fazendo as contas aí, os outros, bastante gente da internet, ele tem uns... beirando de 4 pra 5 anos.
É porque 5 anos já era pra ele estar falando pra caramba.
É porque ele só balbucia, Marco. Ele só fica...
Ele não teve convívio. Ele não teve convívio com outras pessoas. A criança, ela só tem uma desenvoltura boa quando ela tem convívio. Porque tem pai isso. E mãe que fica... A criança com 10 anos de idade tá tomando mamadeira no... Pelo amor de Deus, rapaz. Minha filha tem 5 anos de idade aqui. Minha filha já troca uma ideia legal.
É isso aí.
Como deve ser.
Como deve ser.
Como deve ser.
No sexto episódio, quando o Mando tá fugindo lá da nave, fica um droide lá na nave dele, né? Na Razor Crest. E esse droide acha o Baby Yoda quando ele vai...
Ah, o insetoide, né? Cara de inseto.
Isso.
Isso, é isso mesmo. Quando ele vai matar o Baby Yoda, o Baby Yoda já tá fazendo força ali com a mão, se preparando. Aí o Mando chega e frita o droide e o Baby Yoda olha pra mão dele assim, caralho, eu não tinha esse poder. É. Como eu fiz isso?
Eu não tinha pra mão, tipo, agora eu dou tiro, mano.
Muito bom.
Tem uma ceninha logo no primeiro episódio também que ele tenta curar o Mandaloriano, que ele tá com uma ferida.
E
o Mandaloriano não deixa. Ele já ia usar o poder de cura aí, Adriana.
Sai daqui, porra. É, já queria usar. Quando a gente assiste a primeira vez, a gente não percebe isso, a gente não entende. Quando a gente vê, a segunda que a gente percebe.
Não percebe. Na segunda que eu fui ver.
Passa batido.
Ah, é verdade. Bem lembrado.
Mas uma coisa que eu achei fantástico também foi quando o Baby Yoda, ele mostra que ele tem a força. Ele não é só um sensitivo da força. Ele tem a força.
A primeira vez que ele usa contra o monstrão, né? O rinoceronte. Eu esqueci o nome. Esqueci o nome desse bicho.
Que é quando ele levanta aquele rinoceronte galáctico lá.
O Mudhorn.
Isso.
Esse bicho aí, ele eleva o nível do Mandaloriano também. Que ele não quis porque ele foi salvo, né? Não foi honrado a vitória.
É. Isso. Foi fantástico, fantástico.
Só no final que ele foi ganhar essa insígnia aí.
Fantástico isso daí. Eu achei muito, muito da hora, mano.
Levantou ele, né?
e o Yodin desmaiando depois que usa força, é muito fofinho.
Sempre, né? Fica fraquinho.
É tipo criança mesmo, né? Brinca e depois vai dormir.
Não, é tipo Rei quando usa o dragão negro.
Isso.
Dorme.
Ele volta pra... A gente não... Acaba não percebendo muito bem na primeira vez que a gente assiste, né? Mas a gente vai perceber o porquê que ele voltou pra resgatar o bebê quando a gente vai vendo os flashes dele, né? E a gente percebe que ele foi resgatado também quando criança por um Mandaloriano. Isso que faz... Que foi por isso que ele se tornou um enjeitado, né? Que é como eles chamam. E aí ele se viu no Baby Yoda e entendeu a responsabilidade dele com o Baby Yoda sendo o enjeitado dele, né?
É uma cena linda essa daí, cara. É uma cena linda.
Como deve ser.
Como deve ser. Como deve ser.
Mesmo ele sendo um brucutu, sendo violento, matando todo mundo, vamos ficar acabando com todo mundo, né? Matando os droids, acabando com os droids. Mesmo assim, ele tem coração. Naquela hora que também o droid, no último episódio, vai se autodestruir, o droid sente que ele tá triste.
Sim,
ele
tá, sim.
Ele fala na mesma hora.
Sim! Estou sentindo na sua voz.
E o interessante é que isso daí mostra que os Mandalorianos, eles têm a honra deles.
Isso.
Porque muita gente acredita que os Mandalorianos sempre foram caçadores de recompensa e saqueadores. Não. Alguns Mandalorianos quiseram a paz no planeta deles. Esse pessoal que criou o Mando, eles pertencem ao Olho da Morte, o nome da guilda deles, do grupo deles dentro de Mandalorian, né?
E a líder deles é muito foda, né, ô Marco?
Eles pertencem ao Olho da Morte. Essa daí é a mais violenta e a mais sanguinária
ela
que tinha.
Ela não usa arma, ela usa o machadinha, né? No final ela acaba com o Stormtrooper.
Mano, ela usa um martelo, ela estoura o capacete do Stormtrooper com um martelo, mano.
Nossa, muito foda, cara. O Mando chama ela pra... Vamos junto.
Eu sou fã da Marvel também, eu gosto da Marvel. Mas eu acho que ela saberia usar muito melhor o Mjolnir do que o Thor tava usando, viu, mano? Porque, porra, puta que uma merda, cara. Que marretada foi aquela na cabeça do cara, mano?
Marretada, né?
Como deve ser.
Como deve ser. Como deve ser.
Eu não vejo ela como a líder deles,
viu
não.
Como o que, Adriana?
Eu vejo ela só como uma pessoa da tribo, entendeu? Uma sábia, a armeira. Assim como existe uma armeira ali, existem outras, entendeu? E outra, os mandalorianos, eles estão sem, vamos entrar aqui neste ponto, o sem o sabre negro, né? E o sabre negro é o que dá a liderança aos mandalorianos.
Ah, não, Adriano. Aí não, não. Ah,
eu
não.
Eu acho que ela é a mestre do RPG, cara. Eu vejo ela como mestre, sim. É porque também ela dá as missões pra eles, ó, o Adriano.
Eu acho. Tanto que eu torço muito pra que ela retorne.
Isso, mas peraí, o que que acontece, Adriano? Tem um pulo do gato aí. Houve guerra lá em Mandalorian, a gente sabe, depois o Sabre de Luz apareceu com a Sabine, igual você comentou comigo, né? E agora o Sabre de Luz tá na mão do Moff Gideon. Só que o que que acontece? Uhum. Os Mandalorianos, eles estão escondidos, porque o Império ainda quer a morte deles. Porque eles não baixam a cabeça pro Império. Então o Império quer a morte deles. Então ali, eles já estão sem os clãs, por assim dizer. Não tem mais o clã do Olho da Morte, como eu comentei, ou aqueles clãs que queriam a paz. E pra mim, dentro dessa guilda dos caçadores que estão ali dentro dos esgotos, ela é a líder. Tanto que,
isso.
Tanto que quando o Mando vai sair na mão com aquele Robocop 2 lá grandão,
é isso
ela
mesmo.
Olha e manda eles parar na hora e fala, como deve ser. Daí eles param, um olha pro
ela
outro e
nada.
Fala.
Eu acho
então,
que
daí ela para, fala, como deve ser.
Ela só assiste. Depois que ela fala.
Isso. Ela primeiro vai vendo o que dá. Ela é esperta também.
Isso, daí ela fala, como deve ser. Daí um olha pro outro e fala, como deve ser. Aí eles param.
Eles param na hora,
aí
né?
O Mando sobe, vai lá resolver os problemas dele. Daí tem aquele... Ele rapta de novo o Baby Yoda, né? E na hora que ele tá indo embora, isso. Pra mim, a cena mais linda, quando a gente vê os Mandalorianos voando, tudo de jetpack. E metralhando a guilda de caçadores. A gente vê que ela é a líder. E a gente vê também que por mais que eles tenham rixa entre eles, o que sobressai é as regras dos Mandalorianos.
E ela também dá a missão toda pro Mandaloriano fazer. Vocês vão ser um clã de dois agora.
É, ô Marcão, e até por ela ter sido a última, ela não fala isso? Você sabe como é. Daí no final ela fala isso, como deve ser, eu devo permanecer aqui. Era uma guardiã, como se ela fosse uma guardiã.
Agora eu tô torcendo pra que ela não tenha morrido.
Exatamente.
Eu não acho. Pra mim era um ferreiro.
Não, então, Adriana, ela é uma ferreira, só que ela é uma líder do mesmo jeito.
E é só.
Não pode ser só, Adriana, porque se ela fosse só um ferreiro, ela não ia dar as missões pra ele.
E outra coisa que eu acho que corrobora também, ela ser a líder, porque como é que ela tem a ordem pra formar um clã? Você tem um novo brasão, agora você representa. Ela precisa ser um líder pra isso. Precisa ser um líder, gente. Um ferreiro não vai chegar e vai atribuir uma honra.
Verdade, Vanessa, verdade. Ela deu uma honra pra ele, né? Ela deu um cargo pra ele.
Exatamente. É isso que eu falei. Vocês agora são um clã de dois.
Como deve ser.
Como deve ser. Como deve ser.
Vamos lá, vamos começar pelo Adriano. Qual a sua cena favorita, Adriano, da série toda? Ou cenas, né? As cenas que tu mais gostou.
É a cena do G11 arrebentando o rabo de... Não, desculpa, não, pode.
Porra, essa cena foi ótima, cara.
Mano, pra mim, a cena... Porque eu sei que vocês vão escolher também, então eu vou escolher outra cena aqui, que é a cena do Moff Gideon saindo de dentro da nave com o sabre negro.
Essa cena o Mark ia escolher, hein? Eu duvido que não era.
Putz, essa cena é fantástica, viu? Não, não era essa cena minha, não. Minha cena não é essa daí, não.
A minha também não é essa, não. Mas essa é foda, né? O sabre negro, né?
Exatamente.
Pra mim, eu não tinha visto o Sabre de Luz ainda em Rebels, então pra mim, ali canonizou o Sabre de Luz. E pra quem assiste só os filmes, também canonizou.
Segundo o Bruno, não existe Sabre de Luz negra. Prove pra ele, ô...
É a ausência de luz.
O Bruno...
Em luz negra, né? Porra.
O Bruno acredita em alienígena e não acredita na expansão do universo galáctico.
O Bruno não conta, e ele morou em São Tomé das Letras, toma chá de cogumelo.
É, pô. Ele nunca viu luz negra de motel, ô Marco.
Não, ele nunca frequentou a zona, né? Garoto puro da zona leste de São Paulo.
Vanessinha, qual a cena do Iodinha melhor pra você? Vai ser do Iodinha?
Faz um compilado.
Tomando sopinha, tomando sopinha. Hã?
Bom, aquela da nave.
Acho que é a cena da mãozinha enforcando em Vanessa.
A mãozinha na nave, gente. Isto não é brinquedo. E lá, aí, golzinho criança, tira a mãozinha.
Ah, ligando e desligando.
Pode crer.
O pessoal ele colocou até as músicas pra tocar, né?
Ai, gente.
Ligando e desligando, que tem o um meme. Cara, botaram a música do Witcher, cara. Mandaram hoje no grupo.
Isso! Aí eu coloco direto no meu status. É uma explosão de fofura. Eu não aguento. Tem muita cena boa, ele brincando com as crianças. Nossa, tem um ele caindo desmaiadinho, cansadinho, tem um monte. Tem um monte, gente. Não dá pra citar qual é a melhor do Yodinha, não. Mas a da nave é muito boa.
Cara, a Disney, puta, cara, fizeram um meme pra poder vender boneco. Sensacional, cara. Marcão?
A melhor cena do Yoda pra Vanessa é todas que ele aparece.
Todas.
ele roubando a série do Pedro Pascoal, né?
Tipo isso. Ó, oh, mas uma cena, sem ser a do Yodinha, uma cena que eu gostei muito, que eu fiquei até emocionada, foi quando o droid ajudou o Mando. Eu achei aquela cena, nossa...
Nossa, esse droid quando some no primeiro episódio e não aparece mais, eu falei, caraca, não vai ter mais ele, cara?
Você também, Cadu!
Me amarrei porque ele atira pra todo lado. Na cena do Stormtrooper, quando eles estão cercados, porra, eles culacham todo mundo, cara.
Demais, demais.
E tem que ter um droid foda, né?
Tem que ter.
Sim, e esse droid aí é uma referência também aos filmes de Star Wars, porque na equipe do Boba Fett tinha um droid, só que eu acho que era o IG-88. Eu não tenho certeza. Mas era uma unidade IG.
Mas já é marca registrada, né, Marco? Tem que ter um droid que chame a atenção. Esse aí foi demais, cara.
Sim, sim. Star Wars sempre tem que ter um droid. Eu não lembro se tem algum droid em... É que não é Star Wars, né?
Não.
Eu acho que Han Solo não é Star Wars.
Nem me cite isso.
Deus, nunca vi na vida.
Nem me fala dessa bosta.
Cadê o Adriano pra falar Han Solo?
Han Solo.
Vamos falar de Han Solo, não, gente. Fala aí.
Ó, pra mim...
Cenas.
A minha cena preferida foi quando o Mando tá cercado pela guilda dos caçadores e a gente vê aquele monte de mandaloriano voando com...
Chegando.
Com jetpack, mano.
Jetpack!
Certa resposta.
Uhum.
O cara que brigou com ele ajudando, né, Omar?
Sensacional.
E o cara que lutou com ele ali, que meteu o peito ali e falou assim, você é um fraco, chegando ali lutando com ele pau a pau, falando assim, mano, eu briguei com você, só que a gente tá junto porque a gente é irmão. A gente é parceiro.
É isso aí.
É que nem a gente aqui, é que nem a gente no grupo, Marco. A gente briga, mas continua junto.
É que nem a gente no grupo, cara. Isso daí emociona a gente, cara. Isso daí leva a gente pra outro nível, porque a gente sabe que por mais que a gente brigue, que a gente xingue, que a gente bata a cabeça, mas no final a gente tá todo mundo correndo um pelo outro. Exatamente. Todo mundo correndo junto.
É isso mesmo. É que nem família, né? Você briga com o irmão e daqui a pouco tá todo mundo junto.
Aquele mandaloriano que eu torço pra que ele esteja vivo e ele apareça novamente, metralhando todo mundo com uma... como se fosse uma .50 giratória do céu, mano. Meu, ali pra mim foi o Rambo voando, cara.
Tu lembrou?
Não tem como, cara. Foi o dia mais feliz da minha vida desse ano, foi o Rambo voando.
Mais um que achou o Rambo.
Ô, Marcão, tu me lembrou dessas referências aí? No primeiro episódio tem uma referência ao Rambo 4, que o Mandaloriano pega uma arma em cima de um negócio que parece o Rambo 4 no final...
Ah, pode crer.
E no primeiro episódio, e no final também ele pega uma metralhadora giratória.
Isso, ele pega uma giratória também.
É muito Rambo, é muito Schwarzenegger.
É muito Rambo. Sensacional.
Como deve ser.
Como deve ser. Como deve ser.
Cara, a melhor cena pra mim é difícil, cara. Vocês já falaram tanta cena boa. Eu acho que na nave ele detonando os androides. É muito maneiro. É tiro na cabeça dos androides. Porra, é muito maneiro.
Foi top também.
Foi demais aquela ali mesmo.
Aquela cena que o Diabão pergunta pra ele, hein, Cadu? Que o Diabão olha pra ele e fala assim, pra que a gente precisa de um Mandaloriano?
Tá bom.
Daí daqui a pouco o Mandaloriano tá matando todos os androides sozinho,
ele tava
mano.
Preso. Ele é o Batman, cara.
É o Batman.
É o Batman do espaço.
É o Batman das galáxias.
Exato.
É isso.
Gente, vamos pra nota? Falamos tudo?
Ei, peraí.
Opa.
Faltou falar do Toro Calican, que é o melhor Han Solo que a gente teve. E depois do Han Solo do Harrison Ford, né? Ele tá senta, ele aparece sentado na mesma mesa, da mesma forma que o Han Solo, né, lá em, no, no barzinho lá de Mos Eisley.
Sim, sim, foi muita referência.
Ah, foi mesmo.
Cara, hein, aquele cara é melhor Han Solo que a porcaria do, do filme do, do Han Solo.
Eu sabia que ele ia falar isso.
E o que eu gostei, Adriano, foi eles terem culhão pra matar o cara.
Pois é, né?
Porque eles, a gente vê ele chegando ali como Han Solo, eles podiam ter deixado o cara ali, ah, vamos colocar mais um aí pra fazer peso na série. Mas não, mataram ele, fizeram certo.
Né? Mataram.
Mas uma que ficou viva ali, que não aparece, na verdade, se ela ficou viva, mas acho que ela ficou viva, senão a cena seria inútil. Foi a personagem da Ming-Na Wen.
Ah, Chun-Li.
É, a nossa eterna Chun-Li, isso mesmo.
Eu sabia que eu reconhecia aquela mulher.
Ela interpretou a Fennec Shand, né, que no final do episódio, ela tá lá caída e aparece alguém que chega lá e se ajoelha pra salvar ela, né? Quem é esse alguém não foi revelado até o final da série, né? Então só vai ver no futuro.
Pode ser o Moff Gideon, né?
Eu acho que foi o Moff Gideon, hein, cara?
Não, eu acho que não era o Moff Gideon, não, porque o uniforme que ele tava usando era diferente. Porém, ele tinha a capa também, a pessoa que se ajoelhou.
Isso, ele tinha a capa também.
Pode ser um Mandaloriano.
Pode ser outro Mandaloriano, né? Ou pode ser o Moff Gideon mesmo, né? Porque tanto é que quando eu assisti da segunda vez, eu fiquei de olho nos pés dele, mas é completamente preto. É, não tem nada dourado. E a pessoa que se ajoelha pra baixar ela tem uns detalhes dourados na bota.
Agora,
dela.
Agora uma coisa que eu peço encarecidamente antes de acabar esse podcast aí, eu espero que se a Disney estiver escutando a gente, pelo amor de Deus, não ressuscitem o Boba Fett. A gente não precisa disso.
Ele tá morto já, vai citar por quê? Foi justamente por causa disso que eu gostei da série, porque não é a porcaria do Boba Fett.
Se ressuscitar, bota ele de vilão pra morrer de novo.
Você é louco. Seria patético.
Adriano, tem muita gente que acredita que o Boba Fett não morreu.
Tem uma referência a ele, o Marco.
Tem várias, Cadu. Uma das... Tem. A referência pra mim que mais pesou pra ele foi quando resgataram o mando dentro do bunker ali. A hora que abre, assim, a gente vê meio verde a luz batendo na armadura.
Ah, tá.
E aquele capacete com o símbolo deles, né? Que é aquele capacete tipo em cruz. Eu falei, mano, é o Boba Fett que salvou ele. Só que não, né? A gente vê que é um dos cavaleiros do Olho da Morte.
Ele não tem nenhum nível pra salvar o mando, cara. Não tem nem nível pra isso.
E o que eu gostei é que o diretor já descartou, né? Ele falou que o Boba Fett não é o Mandaloriano. Ele tinha uma armadura de Mandaloriano, opa, mas ele não era Mandaloriano.
Mas não era o Mandaloriano, isso.
Tanto que ele era um clone,
ele roubou, né?
Né?
O Mandaloriano foi tomar um banho no Rio. Aí ele deixou a roupa de bobeira.
Pegadinha do Silvio Santos.
Pô,
agora.
Mas tem uma cena lá que a moça lembra, a viúva pergunta? A viúva pergunta, quando foi a última vez que você tirou o capacete? Acho que ele falou hoje de manhã, uma coisa assim.
Pra comer, né?
Isso.
Quando você tirou o capacete.
Eu adorei aquela atriz que interpretou a Homera.
A viúva?
Isso. Inclusive, o nome da atriz é Julia Jones, né? E eu penso, assim, que lá na frente, no final da série, quando a merda toda acabar, que o Mando estiver livre de todas as obrigações dele, ele vai voltar para aquele planeta lá para ficar com aquela viúva. Que mulher linda.
Ele vai para lá, ele vai voltar para a vila. Ele e o Yodinha, hein?
Por favor.
Como deve ser.
Como deve ser. Como deve ser.
Nota pra Mandaloriana, dou 10 já. 10 pra... Pode dar mais? Sensacional, melhor série do ano.
Nota 10, nota 10. 10 mãozinhas do Spock. 10 saudações vulcano.
Olha, 20.
Gente, eu vejo pouca série, mas, mas essa série foi sensacional.
10 não, pra mim é nota 100, cara. Ele quebrou Star Wars no cinema. O Cadu sabe que eu sou viciado em seriados.
Viciado
em seriados. É como respirar.
Não mais que o Bruno, que o Bruno vê 10 por dia.
Pra mim, Mandaloriano... Rebentou com tudo que era série do ano passado. Ele quebrou. Ele conseguiu quebrar Game of Thrones. Ele quebrou Stranger Things. Ele veio pra arregaçar. Ele veio pra mostrar como o Mandaloriano tem que ser. E pra mim ele não pode ganhar menos que 10 mãozinhas nerds.
Eu também achei, pra mim também, 10 mãozinhas nerds, eu acho que é a escolha. Gente, o Giancarlo Esposito ficou perfeito no papel dele. Tá sensacional. Eu não esperava menos. Mas fiquei muito surpresa quando eu terminei de assistir a série. Eu não vi nada assim que eu falasse, nossa, pisaram na bola aqui. Vocês pegaram alguma falha? Eu achei que teve começo, meio, fim e tudo se encaixou, entendeu? Foi uma obra de arte.
Vanessa, eu não sou muito técnico não, eu gosto de ação. Eu gosto de ação e não achei nenhuma parte chata, gente.
Vanessa, pra mim não teve nem furo de roteiro.
É, eu também não chego a ser que nem o Adriano, mas sou muito fã. Eu também não vi nenhum furo. E olha que eu sou bem detalhista com as coisas. Eu achei assim que... Meu, ficou redondinho, ficou perfeito.
Ainda rolou uma curiosidade que no último episódio eles não tinham gente suficiente, figurino suficiente pra completar a quantidade de Stormtroopers.
E usaram os fãs, pô, isso foi demais.
Isso, eu vi essa matéria aí.
Pô, você não precisa terminar de falar, seus videntes. E convocaram os fãs da área lá pra participar. Já pensou? Você ter a oportunidade de participar de uma série tão foda assim, porra.
Pô, que privilégio, hein?
Privilégio. Adriana, agora manda um abraço aí pra quem foi que compartilhou essa pérola com a gente, né? Que foi a nossa amiga lá do NGF, né?
A Kevinha.
Isso. Então vai um abraço aí pra Kevinha aí.
Foi a Kevinha. Kevinha, beijo. Beijão, Kevinha.
Escuta a gente aí no podcast aí e saiba que a gente sempre lembra de vocês.
Na verdade, eu achei no Google, mas tudo bem.
Achei no Google, foi foda.
Como deve ser?
Como deve ser?
Como deve ser?
Gente, é isso aí, Nerdinho. Quando chegar o Disney Mais no Brasil, assista Mandaloriano. Assista também a série do Obi-Wan que tá vindo aí. Todo mundo aqui vai ver, a gente vai fazer um podcast também. E não esqueçam de participar do sorteio de uma caneca, uma camisa e um botão com o tema Star Wars. Na nossa parceria com Sua Estampa Personalizados. Regras no NGF Cast número 11, o de Natal, gente. Os ganhadores serão divulgados no NGF Cast número 12. O NGF Cast tradicional, não é esse Pocket não, hein, gente. Ele estará no ar em breve. Participe que dá tempo. Sigam a gente nas redes sociais, hein. NGF Sem Limites.
Também.
2021, tamo junto.
Vem aí, Nerdinho, que quando sair a segunda temporada... É nóis.
É isso aí, gente. Procura a gente no Google NGF Sem Limites, que a gente vai estar em todo canto. Segundo o Denner, a gente tá até no Orkut. Então vamos lá, procura aí. NGF Sem Limites, tudo junto.
Escuta o podcast, porque a gente é cultura de primeira, como deve ser.
Aí, aí.
Isso aí, tenho dito.